Vai começar o nosso debate.
Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, neste dia 28 de novembro de 2025. Bom demais saber que você está aqui com a gente, não é? E a partir de agora, e como sempre, dando esse show de participação aqui através do nosso WhatsApp no 9990-25097. Nosso aplicativo também, você interagindo, participando. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Viu? Quando a gente fala aqui de um planeta de audiência, a gente já está começando o debate com a Luana Levindo, do Canadá. Eu não vou nem falar o local que ela está lá, que eu vou falar errado. Mas está no Canadá, né, Luana? Ouvindo a gente, muito obrigado. Interagindo aqui através do nosso aplicativo. Muito obrigado. Você também participa através da nossa página do Facebook e do nosso canal do YouTube e também do Instagram da nossa Melodia. A partir de agora, vocês estão detectados.
Pesquisa do dia.
Pois é, hoje nós vamos tratar deste tema aqui. Humanidade, espiritualidade. Você já aprendeu a lidar com essas duas realidades? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque desse nosso debate. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente tratar deste tema, tratar deste assunto, os nossos mestres nesta manhã. Pastor Níger Martins, da minha Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Diego Lemos, da minha querida PIB de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E o pastor Ailton Sequeira, da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, na nossa Baixada Fluminense, e também em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Vamos começar então esse nosso debate orando, e o pastor Ailton vai estar orando, abrindo então esse nosso debate.
Senhor, nós engrandecemos grandemente o Teu nome nessa manhã e Te bendizemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós. Gratidão a Ti por esse dia e pela oportunidade que temos, Senhor, de debater um assunto tão importante, acredito eu, extremamente libertador. E cremos, Senhor, que Tu pode nos usar nessa manhã. E essa é a nossa esperança e expectativa, de que Teu Espírito Santo possa nos usar hoje aqui com graça, com favor, com misericórdia, bem como também o nosso querido mediador, pastor Eliel do Carmo, na mediação desse debate, para que cresçamos, amadureçamos e tenhamos o verdadeiro entendimento do que é humanidade e espiritualidade. Como a todos os ouvintes nas Tuas mãos, Senhor, aqueles que estão ligados agora, que a Tua bênção seja sobre ele. Toma a nossa querida Rádio Melodia em Tuas mãos. Nós Te agradecemos por esse tempo precioso, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso tema de hoje, vamos à nossa aula. Hoje nós vamos falar deste assunto que, por vezes, raríssimas vezes, a gente sempre ouve falar sobre isso. Por incrível que pareça, parece uma realidade completamente desconectada de tudo aquilo que a gente vive na nossa realidade, a nossa humanidade e a nossa espiritualidade. Há uma corrente muito grande e vem crescendo muito também, a corrente de que o humano é o pior dos mundos, é a pior coisa, é a parte de fato ruim, sem entender. Tem gente que confunde a carne, que a Bíblia fala, com o corpo. Mas é um contrassenso. Como é que o Espírito Santo habita? Ele habita em quê? Quando fala da parte da carne, que é fraca, é a natureza pecaminosa. Mas um sem número de pessoas agora acompanhando a gente. Não, a gente tem que... Há quem... um grupo que se martiriza o tempo todo, né? Mortificando, chicoteando a carne, porque a carne... Mas o que, que é isso? E por que isso? E o espiritual? E a espiritualidade? Como é que fica nisso tudo? Bom, vamos para o debate, porque tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã e a mesa é maravilhosa para isso. Começar com meu mestre querido, meu amigo, pastor Níger Martins. Irmão, muito bom tê-lo no nosso debate. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, pastor Léo. Prazer é meu, prazer renovado. Uma alegria estar aqui às sextas-feiras, rever você, a família Melodia, toda a equipe. Hoje, pastor Diego, pastor Ailton, pessoas queridas e caras para o meu coração. Meu pastor, assim, se a gente... voltar um pouquinho no tempo, na igreja primitiva, Paulo já lutava com essa questão. Ali, fruto do neoplatonismo, o neoplatonismo, já fruto do platonismo, ele já tinha uma visão extremamente rígida com relação a essa questão, porque eles achavam que tudo que era ligado à humanidade era inadequado. Eles viam o corpo como uma prisão da alma, cujo objetivo era se libertar do corpo. Tanto que, quando fala, né, que a crucificação de Cristo, a ressurreição posterior, era um escândalo. Por que, que era um escândalo? Porque, assim, não tem sentido ressuscitar. Pelo contrário, nós queremos nos libertar do corpo. Como é que o corpo vai ressuscitar? E a encarnação de Cristo era algo que eles não conseguiam conceber. Como é que Deus, que então, supremo, ele vai vir para encarnar? E essa dicotomia que, que na Bíblia não existe entre a humanidade e a espiritualidade, ela ficou deixando, ela foi perpassando o tempo. Paulo lutou muito contra isso. Mas o tempo veio passando, a igreja medieval veio, ela começou a valorizar muito essa questão do que seria, em tese, espiritual, como se o espiritual fosse uma negação da humanidade, do corpo. Eu queria só pontuar, para fazer toda a minha linha de raciocínio, a minha base de raciocínio, que, inclusive, quando eu morrer, quando nós morrermos e Cristo voltar e nos ressuscitar, repare, ele nos dará um corpo glorificado. Eu não vou virar um anjo, nem vou virar uma alma desencarnada. Eu volto para o corpo. Pasme, eu nunca deixarei de ser humano. Só que eu terei uma humanidade completamente redimida e sem a presença do pecado. É diferente, por isso, mas é corpo glorificado. Por isso que Jesus, que é o único exemplo que nós temos de corpo glorificado, ele falou assim: toca aqui, queridão. Toca aqui, ó. Você vai ver que é corpo, A falta de entendimento nisso leva a dois grandes extremos. Um extremo é esse que a gente está falando. É como se a gente pudesse, tivesse que negligenciar o corpo, negligenciar tudo que é humano, tudo isso não presta, não serve para nada e tal, e busca uma espiritualidade que não tem como alcançar. Do outro lado, inegável também, nós vivemos uma era da valorização e da idolatria do corpo. Mas aí é aqueles extremos que a gente tem que tentar trabalhar e fugir. Primeira Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, ela trata espiritualidade, e eu fiz aqui alguns tópicos para não esquecer, não como uma dimensão separada da humanidade, mas como fatores que fazem quem eu sou. Eu sou corpo, alma e espírito. Eu não sou só um corpo, mas também não sou só uma alma, também não sou só o espírito. E a minha busca na cruz do Calvário, eu ser completamente redimido em todos esses aspectos. O grande exemplo, o maior exemplo, é o próprio Cristo, que encarna. Ele encarna exatamente para mostrar que esse é o projeto de Deus para nós, né? Eu coloquei aqui também, quando a espiritualidade se inclina demais para um lado, aí surgem as distorções. Humanidade sem espiritualidade é mero formalismo, mesmo posturas éticas são posturas meramente morais, sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus. Mas a espiritualidade sem a humanidade, ela vira misticismo, ela deixa de ser bíblica, ela deixa de ser comunhão íntima e pessoal com Deus. O propósito de Cristo na cruz é restaurar completamente
o Níger como um todo. E o Níger é corpo, alma e espírito. Não há uma contradição, não há uma luta entre a minha espiritualidade e a minha humanidade. E, por fim, nessa minha primeira fala, pastores queridos e pastor Eliel, a gente tem que ter muito cuidado, senão a gente cai no farisaísmo, a gente cai numa vida mentirosa, como se eu pudesse, como se eu devesse buscar a negação de todos os prazeres, como se todo prazer fosse mentiroso, fosse pecaminoso, e ser espiritual fosse isso. Isso é farisaísmo. O comer um belo prato, uma bela refeição, em nada afeta a minha espiritualidade, pelo contrário, eu louvo a Deus na refeição e glorifico a Deus. É entender que ser, que adorar a Deus faz parte da minha vida como um todo, e que tudo na minha vida se torna culto e adoração a Deus em cada detalhe. Muito cuidado com essa questão, senão a gente cai mesmo num formalismo religioso, numa falsa espiritualidade, e começa a confundir as coisas, achando que eu tenho que cada vez mais suprimir desejos. Isso nunca dá certo, pastor. Isso nunca deu certo. Todos que tentaram se aproximar de Deus suprimindo a sua humanidade, no final estoura de uma maneira absurda. Reprime, reprime, reprime. Não é assim. É pela remissão no sangue do Cordeiro.
Tá aí, pastor Diego Lemos. Que bom também tê-la aqui, querido amigo. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia aos nobres mestres e amigos tão preciosos que a Rádio Melodia me pôde ofertar graciosamente como presente para minha amizade, e aprendo sempre com vocês, aprendo sempre com esses homens de Deus. Bom demais estar aqui de volta na Rádio Melodia, e mais uma oportunidade para sermos usados como instrumentos na mão do Senhor para abençoar a vida de tanta gente que a essa hora nos acompanha através da Rádio Melodia. E, pastor Eliel, quero parabenizar mais uma vez a rádio, porque a equipe consegue escolher temas tão oportunos, temas tão necessários, urgentes, e temas que são pouco falados. E você já saiu na linha de frente aí, definindo muito bem essa questão. A gente fala muito sobre espiritualidade, mas falamos pouco sobre humanidade. É muito comum nós falarmos nos púlpitos, em tantas esferas de congressos, de conferências, sobre essa natureza espiritual na vida do cristão. Mas a gente fala, muitas vezes, pouco da humanidade. E me referindo sobre essa espiritualidade como a espiritualidade do reino, eu entendo que o objetivo da espiritualidade visa o resgate da humanidade. Da humanidade que se desconfigurou pelo pecado original ali em Adão. O ser humano, quando peca ali no Éden, ele vai ter a sua humanidade desconfigurada. E com isso nós nos tornamos gente da forma errada, gente humano do jeito errado. E essa desconfiguração, ela nos leva o quê? Ao afastamento de Deus. E aí, por causa do pecado que alcança a raça humana, então a nossa relação com Deus é quebrada, a nossa relação com o nosso próximo fica quebrada, a nossa relação com a natureza se rompe também, como a nossa relação consigo mesmo, com o nosso próprio eu, é rompido. De maneira que esse homem, o ser humano, distanciado de Deus, ele não ama, ele explora. Ele não serve, ele explora o outro. Ele não perdoa, ele pune, ele se vinga. Ele não doa, ele é egoísta. Então, esse ser humano distanciado de Deus é esse ser completamente desconfigurado da natureza humana ao qual o Senhor assim estabeleceu para cada um de nós. Mas quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós passamos a adquirir essa espiritualidade do reino. E com isso nos tornamos pessoas melhores. Porque muitas vezes, com esse afã, obviamente, de sermos pessoas espirituais, parece, e foi muito bem colocado pelo pastor Nietzsche, que as pessoas vão se tornando um tipo de um supercrente. Gente que se vê tão espiritual que talvez, se estivesse do lado de Jesus, acharia que Jesus é carnal. porque é levado muitas vezes por uma postura farisaica, por uma postura legalista. Mas a espiritualidade do reino, ela é uma espiritualidade que nos leva à humildade, ao amor, à bondade, ao perdão, à generosidade. Então, quando nós olhamos para a espiritualidade do reino, nós podemos tomar como ponto de partida a referência do próprio Cristo, que, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. Que coisa extraordinária! Porque o próprio Deus não teve medo de ser visto como homem pela humanidade. E que desafio para nós, muitas vezes como pastores, aceitarmos que somos gente, que temos uma humanidade. E às vezes estamos ali, muitas vezes, vendendo uma imagem de super-herói perante a igreja, porque não podemos revelar as nossas fraquezas. Porque revelar fraqueza e assumir necessidade de fraqueza, muitas vezes, para muitos líderes, é estar num lugar de fragilidade. Porque a gente está tão acostumado a estarmos num ponto, numa posição em que as pessoas consomem a nossa imagem, consomem a nossa função, que corremos o risco de perder o lugar da nossa essência, da nossa existência, da nossa humanidade, sendo suprimido pela função que nós ocupamos e exercemos. E eu fecho essa palavra dizendo que o que eu mais admiro na divindade de Jesus é a sua humanidade. Porque eu me identifico muito pouco com a divindade de Cristo. Quando a gente olha para Cristo na sua divindade, o que que a gente pode se identificar e dizer: não, eu tenho isso, eu sou isso, eu faço isso? Não. Mas quando nós olhamos para a humanidade de Cristo, nós vamos ver um Deus que lá no jardim do Getsêmani alega que estava com medo e que o seu coração estava abatido com um sentimento de morte. E aí a gente olha para a humanidade de Cristo, Deus homem encarnado, lá na cruz do Calvário, que ele diz: eu tenho sede. E no ápice da sua dor e da sua angústia, ele diz: Deus meu e Deus meu, por que me desamparás? Então, tomando como ponto de partida a referência maior de Jesus Cristo, esse Deus que não teve medo de ser visto como homem, que nós possamos permitir que a espiritualidade do reino possa transformar cada um de nós em pessoas melhores. Gente como gente tem que ser.
Muito bem. Pastor Ailton Siqueira, bom também tê-la aqui nesta manhã, meu amigo querido. Que alegria, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, meu mano. Que prazer poder estar aqui sexta-feira. Bom. Uma sexta-feira dessa maravilhosa, né? Bem, com os nossos mestres aqui, Pastor Nise, Pastor Diego. Amigos queridos e amados que a gente tem um carinho muito grande nos nossos corações. Enfim, muito bom. E eu compartilho do mesmo pensamento que o Pastor Diego falou, sabe? É, porque são temas pouco explorados dentro da nossa, vamos dizer assim, do nosso métier. E o mais interessante, Pastor Léo, é como essa questão ela é tão mal interpretada e ela é tão mal abordada dentro do nosso meio, e a gente às vezes não atenta para isso. Uhum. E eu estava ao meditar sobre isso, né? Nígia trouxe aqui dentro da questão, quando o apóstolo Paulo já vem trazendo essa luta, e eu quero só pegar o gancho dele e voltar um pouquinho atrás. O próprio Cristo foi reprovado justamente por causa da sua humanidade. A galera lá reprovou ele porque ele não se enquadrava no padrão que existia naquela época de espiritualidade, segundo a casta mais severa, que eram os fariseus, e Jesus ele não conseguia se encaixar dentro daquele padrão que eles estabeleceram. Eram leis, 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 e eles tinham um padrão de espiritualidade. E Cristo vem quebrando tudo isso de uma forma tão maravilhosa, mostrando justamente a humanidade. Quando nós vimos a encarnação de Cristo, é um paradoxo muito terrível diante da visão que eles têm. Por quê? Porque Cristo precisa encarnar, se tornar homem, para mostrar claramente qual era o padrão que deveria existir. Porque o primeiro Adão, né, ele, por mais que ele tenha sido criado à imagem e semelhança do Senhor, você vê que ele pega um caminho diferente. Mas o último Adão não, e Cristo mostra que existe a possibilidade, ele não é nem o segundo, mas ele é o último Adão, ele mostra que existe a possibilidade de você viver dentro da sua humanidade, dentro dessa humanidade você estabelecer uma comunhão com Deus que faz com que você se torne uma pessoa espiritual sem anular quem de fato você é no questão de ser humano, de ser humano. Tanto é que a Bíblia faz questão de dizer que Cristo, quando Cristo ele encarna, ele temporariamente, ele não pode usar o quê? A sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Ele não quer dizer que ele perdeu, mas ele, quando ele se esvazia, ele não pode usar aquilo, porque a batalha deveria ser dentro da questão da humanidade. Então você vê Cristo tendo que crescer em sabedoria, em estatura, você vê Cristo tendo sede, Cristo tendo fome, você vê Cristo entristecendo. Isso tudo são características da humanidade. E, sobretudo, a compaixão que ele demonstrou através da sua vida pelas pessoas. Então, é muito interessante que a espiritualidade sem humanidade, ela vira religiosidade, né? Basta você olhar para os fariseus. Os camaradas eram os espirituais, mas eles não conseguiam se alegrar com um cego de nascença que é curado, ou com um homem que tinha uma mão mirrada, simplesmente porque aquela cura aconteceu num dia de sábado. Então você percebe que o chefe, ele se ira por causa de uma cura que acontece num dia que não deveria acontecer. Então perceba, olha como a religiosidade, ela é capaz de cegar a pessoa e desumanizar o próximo. Ela faz com que a gente o quê? Não sinta compaixão, ela faz com que a gente não sinta misericórdia, porque nós estamos só preocupados com o resultado e não estamos preocupados com a causa, com aquilo que está gerando aquela situação. Então você vê claramente isso, que ter compaixão da miséria alheia foi justamente o que Cristo demonstrou o tempo todo. E isso era uma grande faceta da espiritualidade. Por exemplo, hoje Cristo seria reprovado por chamar um cara chamado Zaqueu, que era um cobrador de impostos, ladrão, e dizer que vai comer com ele. Como assim? Mas ele não é o santo, ele não é o separado, ele não é aquele que não vai se misturar com ninguém. Por quê? Aí é que entra, Cristo ele traz para a gente a visão do que é realmente espiritual. Eu posso estar com alguém dentro da minha visão, dentro do meu propósito, o propósito principal, não me contaminar com ele, porque o meu propósito principal é ganhar aquela vida para Cristo, é fazer com que ele se aproxime de Deus novamente. Então, Cristo era maravilhoso dentro disso. E a humanidade sem espiritualidade era vira carnalidade. Essa é a grande verdade. O cara que ele é humano, mas ele não se aproxima da espiritualidade, ele se torna uma pessoa carnal, completamente carnal. Ele vai sucumbir a desejos, vai sucumbir a sentimentos, a pensamentos, a todas essas coisas. E, no final, essa mesma pessoa, ela não consegue avançar porque Deus entrega a ela um sentimento que não é um sentimento que ela deveria ter na sua vida. Então, eu fico maravilhado e tenho essa visão de Cristo, 100% Deus e 100% homem. E é tão tremendo quando Hebreus 4,15 diz, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Graças a Deus, quando eu chegar no céu, eu vou ver um homem lá, porque ele é Deus, mas no corpo de um homem. A nossa identificação vai ser essa. Nós vamos chegar lá, vamos ver Jesus. E ele tem um corpo, e isso é maravilhoso. Tanto é que Paulo diz a Timóteo, nós temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E isso é maravilhoso. A humanidade não foi tirada do nosso mestre. E esse tem que ser o nosso maior modelo, o nosso exemplo.
Perfeito. Coisa boa, hein, gente? Que aula é essa? Pois é, só está começando. Deixa eu trazer aqui as participações também. A Manassés Barros participa. Humanidade é raiz, espiritualidade é transformação. Integrá-las com discernimento gera equilíbrio, compaixão e crescimento, mantendo a atenção criativa como força vital. Paz a todos. Obrigado, irmão, pela participação aqui. Muito obrigado mesmo, tá? Quero seguir aqui com o pastor Níger. Já eu volto aqui nas participações. Esse assunto, ele basicamente, ele não é muito difundido nas nossas igrejas. Talvez seja pela questão do preconceito de entender e discernir de fato essa questão dessa espiritualidade. Tem gente que caminha, né, dessa questão do preconceito. Tem gente que acha que ser espiritual é ter uma outra voz. Aí o cara tá, olha, então, ó, por quanto agora Ué, mas deixou de ser você? Há e essa falta de ensino causa exatamente isso, né? Essa dificuldade da gente entender, de fato, que as duas realidades que se convergem. Não tem outro jeito. O apóstolo Paulo vai falar isso. Queria falar a vocês como espirituais, mas vocês são carnais. Ou seja, são coisas distintas no sentido de entendimento, mas elas têm que se convergir, porque senão fica um monte de gente andando sem espírito, sem alma, e que não existe, hein, pastor Níger?
É exatamente isso, meu pastor. O que acabou acontecendo? Assim, entender a história nos ajuda a entender o presente, né? Isso vem de uma herança, repito, neoplatônica, em que tudo que era ligado ao corpo era considerado inadequado, incorreto, em que, na verdade, o grande objetivo seria se libertar do corpo. Então, o grande objetivo da alma seria se libertar do corpo. Aí vem Jesus encarnado, dá um nó em tudo, uma confusão danada, uma dificuldade danada. Quando vem a igreja medieval, e agora o cristianismo é a religião oficial do império, mas com um monte de misturas, porque vem, o pessoal vem trazendo tudo do paganismo, isso é aumentado, incrementado. A própria Igreja Romana, gente, é conhecido, já, eu lembro de ter citado isso aqui mais de uma vez, a própria Igreja Romana, ela proibia o prazer sexual entre marido e mulher. O ato sexual deveria ser meramente reprodutivo. Se tivesse prazer, olha que loucura, você pode ter lá para reproduzir, mas se você tiver prazer, você está em pecado. Olha o nó que dá na cabeça.
Pelo amor.
Não, é marido e mulher, e o nó que dá na cabeça. Por quê? Porque prazer não pode, porque o prazer está ligado ao corpo. De novo, é como se o grande... Pegue várias dos grupos religiosos, eu vou denominar assim, grupos religiosos, tá? Okay. Seitas, etc, etc. Não vou citar nome de ninguém. Pegue aí, você vai ver que... sabe o que eles pregam? O seguinte, nós temos um conhecimento que você não tem, mas quando nós passarmos para você esse conhecimento, você vai evoluir e vai cada vez deixar de ser humano, menos humano. Porque o objetivo é ser cada vez menos humano. Menos humano, menos humano. Como se houvesse uma contradição entre humanidade e espiritualidade. Mas olha que a Bíblia, ela quebra tudo isso. Ela arrebenta tudo isso. Ela me mostra como um ser completo. Corpo, alma e espírito. E mais, volto a dizer, eu não me tornarei... Ah, Jesus vai voltar, vai me ressuscitar, então eu vou me tornar uma alma, eu vou me tornar um anjo. O que eu vou me tornar? Eu vou me tornar um ser diferente. Não, eu vou me tornar... um corpo glorificado. O Níger continua sendo Níger. A diferença é que foi redimido. Não tem mais a presença do pecado. Que diferença. Mas o Níger vai continuar sendo Níger. Ser humano. Gente, talvez o que eu vou falar aqui possa parecer um escândalo para alguns. O nosso Senhor e Salvador continua sendo humano. Ele é Deus e continua sendo humano. Olha, ele não ressuscitou. Então Jesus, vamos lá. Jesus, Deus, virou homem, e aí quando morreu, ressuscitou, voltou para agora, deixou de ser homem. Não, ele continua sendo... Gente, se tem aqui algum argumento maior do que esse para mostrar a perfeita harmonia entre humanidade e espiritualidade, e aí permita-me me socorrer de um texto do apóstolo Paulo, quando ele está falando para o filho na fé, Timóteo, capítulo 4 da primeira carta. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, vamos lembrar que os últimos tempos da primeira até a segunda vinda, estamos neles, alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Quais são os ensinos de demônios? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou, então inclui a praia, que já foi um escândalo, hein? Vamos lembrar. Já foi escândalo. Se é que não é até hoje em alguns lugares. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável. Porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Não é a negação. É que parece, quando a gente fala isso, pastor Eliel, que bom, Deus seja louvado pelo tema, que a gente está defendendo a carnalidade, né? Um bando de pastor carnal, tá vendo? Não, pelo contrário, sabe qual é o grande perigo, meu pastor e pai, amados pastores e família Melodia? Ao meu coração, falo aqui não com nenhuma estatística, mas no meu coração pastoral, é que todas as vezes, todas que eu vi reprimir, não pode nada, hein? Não pode nada, depois estoura de uma maneira. De uma maneira, enquanto não deveria. O que Paulo fala? Que você está abrasado? Então casa. Não é isso? Mas no casamento, meu querido, ama a tua esposa. Seja feliz com ela, tenha prazer com ela. Não há nada de pecaminoso nisso. Não, não, não pode, não pode. Não posso nem olhar para nem a minha esposa, eu não posso, porque eu não... No que vai dar isso, gente? Eu sou homem, eu sou ser humano, eu não deixei de ser humano. A gente fica fingindo que é o que não é, vira uma hipocrisia, vira uma falsidade. E ao mesmo tempo, meu pastor e amados, um antídoto para a verdadeira fé, né? Porque chega uma hora que a própria pessoa fica decepcionada com ela, pois porque é. Por esforço próprio ela não aguenta. Aí você chega à conclusão, eu não sou crente mesmo. E aí abandona, todo mundo aqui é pastor, sabe o que é isso. E quando abandona, é o porco voltando ao próprio, ó. E quando, é assim, aí, gente, como é que ficou desse jeito? Por quê? Não pode nada, não pode futebol, não pode praia, não pode cinema, não pode não sei o quê. Como se isso fosse espiritualidade.
Intervalo? Meu Deus, tem que fazer um intervalo aqui, mas a gente já volta com toda a segunda parte aqui do nosso debate. Até já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Já de volta a segunda parte aqui do nosso debate nesta manhã, humanidade e espiritualidade. Vamos discutir neste assunto aqui hoje com o pastor Ailton Siqueira, com o pastor Níger Martins e também com o pastor Diego Lemos. E a gente volta aqui então ao nosso tema, ao nosso debate nesta manhã maravilhosa. Pastor Diego, a ideia, o complicador nesse sentido, se é que eu posso usar essa palavra para entendimento desse tema, é a questão, de fato, que até hoje muita gente confunde a questão da natureza pecaminosa com o corpo, com a carne. E são coisas distintas, inclusive a Bíblia deixa isso muito claro. Mas tem muita gente que pega Gálatas, capítulo 5, as obras da carne. Aí vai, ó, tá vendo? Por isso que eu tenho que arrebentar com ela. Eu tenho que mortificar a carne. Paulo ainda fala isso. Eu vou mortificando a minha carne. Eu tenho que arrebentar o meu corpo. Ué, mas como é que fica? O Espírito Santo habita onde? Em qual corpo que ele habita? Por falta desse ensinamento, muita gente carrega esse peso hoje, não, pastor Diego?
Sem dúvida, pastor Leão. E aí a gente percebe, né, essa falta de discernimento, né, do texto bíblico ali apresentado. O apóstolo Paulo não faz referência à questão da fisiologia humana, né? Ele não está alegando ali que o coração, o pulmão, os membros inferiores e superiores são maus, né? São inapropriados, são ruins. Ele faz a referência justamente a essa natureza pecaminosa, essa natureza do homem pecador ali desde Adão, e porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, longe de Jesus, afastados de Cristo, nós passamos a estar sob o domínio das obras da carne. E ali, em Gálatas 5, né, a partir de 19, vai sendo pontuado ali os comportamentos deste homem afastado de Deus. Então, essa natureza pecaminosa que está distante, não tem uma relação fisiológica, ainda que esse comportamento habite, né, passe pelas ações deste corpo, mas nós fazemos a referência a essa relação direta com o pecado original, em que agora esse homem, como nova criatura, estando agora vivendo a novidade de vida em Cristo, ele passa a ser governado pelo Espírito Santo. O próprio Paulo diz que há uma luta entre a carne e o Espírito. Então há essa batalha em quando nós vivemos sob o governo do Espírito Santo, nós passamos a ter atitudes desse homem transformado, em que essa espiritualidade, ela não nos transforma em seres angelicais, mas aperfeiçoa, regenera, transforma, liberta a estrutura desse homem que até então estava separado, afastado de Deus. E eu percebo que um dos grandes obstáculos para que nós, na vida humana, possamos ter uma humanidade saudável e uma espiritualidade saudável, repousa no fato de termos muita dificuldade de lidar com algumas questões.
A proposta do tema é humanidade e espiritualidade. Você já aprendeu a lidar com essas duas realidades? E eu entendo a dificuldade que muitas vezes a gente enfrenta em lidar com os obstáculos para que tenhamos uma humanidade e uma espiritualidade saudável. Uhum. Eu destaco aqui alguns. O primeiro, sofrimento. Quando o sofrimento ele é mal administrado, esse sofrimento nos desconfigura. E aí a gente percebe aí um aumento expansivo de casos de suicídio. O ser humano que recebeu de Deus a dádiva da vida, o que leva esse ser humano muitas vezes a decidir, a optar por tirar a própria vida. E aí a gente percebe que é o quê? Tudo começa quando passa a não saber como administrar o sofrimento. E aí, nessa incapacidade de administrar o sofrimento, esse ser humano, ele começa, então, a ser transformado em alguém de quem ele não quer ser. E porque ele não consegue administrar esse fato desse grau comparativo de que ele deveria ser como tal pessoa e ele não consegue ser, ele é levado a um outro aspecto. Ele se transforma em alguém de quem ele não suporta ser. E aí ele não consegue se elaborar dessa ideia de alguém que ele não suporta ser, porque ele não consegue ser tão espiritual quanto aquele pastor, ele não consegue alcançar o nível de seguidores que aquele influencer digital, ele não consegue atender os padrões que a sociedade impõe para ele, e aí ele se vê num caminho, não conseguindo administrar essa dor, essa angústia, o que é que acontece? Ele se transforma em alguém de quem ele quer se livrar. Então, o caminho é acabar com essa vida. Então, eu entendo o quanto o sofrimento, o quanto a incredulidade, o grau de comparação, o egoísmo, a hipocrisia e a negação de nossas fraquezas nos empurra para um distanciamento da verdadeira humanidade ao qual o Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos assim viver debaixo do propósito dele. Então, quando eu não administro bem o sofrimento, quando eu me torno alguém incrédulo, quando eu fico voltado para o grau comparativo, querendo sempre me comparar com as pessoas à minha volta, quando eu não consigo assumir a verdade de quem eu sou diante de Deus e dos homens e nego as minhas fraquezas, o resultado será a desconfiguração total desta humanidade. Então, que o nosso ouvinte possa compreender que o apóstolo Paulo não estava combatendo essa estrutura tão belíssima que é o corpo humano. Que máquina perfeita aos olhos humanos. Quanta correspondência há nos nossos órgãos, numa comunicação desde a cabeça até a planta dos pés. Mas aquilo que o apóstolo Paulo trata é a necessidade de que esse homem se entregue ao governo do Espírito Santo, se entregue a Cristo Jesus, para então ter a salvação devida para este corpo, para esta vida.
Maravilha. O ouvinte pergunta aqui, rapidinho, só abrir aqui, a Adriana de Alce. Ele é o mesmo sendo espiritual, um pastor pode se irar e pedir perdão? Por que ninguém aceita o pastor se irar? Pode sim. Irai-vos, mas não pequeis, é humano. E ainda mais se pediu perdão, né? Imagina, tô falando, aí, olha como é que o tema leva. Não, por ser espiritual não é só pastor não, qualquer um, né? Não perde a característica de humano, estamos aqui, nessa caminhada aqui. Tá bom, Adriana? Um beijo para você, Deus te abençoe. Outro ouvinte participa aqui, pastor Ailton. Pedro. É muito interessante o debate. Como entender humanidade e espiritualidade se existem regras de ser cristãos? Eu consigo entender por que temos que pagar pelo erro de Adão. E essa pergunta aqui, por que nós temos que pagar pelo erro de Adão? Tudo, muita gente ainda se faz dentro da igreja, sabe? E amigos nossos, irmãos queridos aqui, com essa, pô, eu não fiz nada. Por que que eu tenho que pagar? A Bíblia diz que a alma que pecar essa morrerá, aí já mais para cá. Como é que é isso, hein, pastor Ailton?
Pois é, querido. Essa questão de Adão, né, eu sempre utilizo uma máxima que para mim faz muito sentido e eu compartilho com você. Você não fez nada para herdar o pecado de Adão, mas também você não fez nada para ser alcançado pela salvação de Cristo Jesus. Ponto. Então, da mesma forma em que você herda uma humanidade pecaminosa, Deus envia a provisão, que se chama Jesus, para justamente, através dele, do Espírito Santo, transformar. Eu costumo dizer que Jesus não veio mudar ninguém. Quem muda, o AA muda alguém, a NAA muda alguém, essas mudam. Mas transformar, só Jesus tem poder de transformar. Mudar, eu pego esse copo, coloco aqui, boto ali, eu só mudei de lugar. Mas Jesus não veio para fazer isso. Jesus veio para trazer uma verdadeira metamorfose. E ele faz isso dentro de nós. Por isso que o novo homem, segundo Deus, se edificado em Deus, ele já não é um homem que vai ser inclinado para o pecado. Então, por mais que ainda a gente tenha essa natureza, a gente sabe que tem, mas Deus nos deu a capacidade, através de Cristo Jesus, de vencermos o pecado através daquilo que Cristo Jesus fez. E isso é maravilhoso, isso é fantástico. Nada fiz para ser condenado, também nada fiz para ser justificado. E uma coisa muito interessante, pastor, que eu queria fazer aqui, só para tentar trazer, humanidade. O que é humanidade? Humanidade é nossa limitação natural. Nós somos humanos. E a carnalidade? Carnalidade é uma escolha consciente pelo pecado. Queria só para poder dizer isso. Perfeito. Humanidade, nossa limitação. Nós somos limitados naturalmente em relação a muitas coisas. Mas a carnalidade é quando eu escolho conscientemente o pecado que eu quero cometer. Então, quando a gente fala sobre carne, carnalidade, sobre isso, é algo muito consciente. Ainda que existe essa luta, e a gente sabe que existe, mas nós podemos, através de Cristo Jesus, ele disse que nós poderíamos trocar de fardo, levar o fardo dele e levar o jugo dele. E quando nós vivemos isso, é libertador, sabe? Liberta a pessoa da dor. Porque, por exemplo, o que é um homem espiritual, né? É, vamos dizer, teoricamente, é aquela pessoa que mantém um estereótipo que revela algumas facetas, algumas, vamos dizer, algumas coisas que demonstra de ser espiritual. Mas a Bíblia mostra a espiritualidade completamente diferente. A Bíblia mostra, sabe o que é ser espiritual? É você cuidar bem da sua família. Sabe o que é ser espiritual? É você amar a sua esposa. É você amar seus filhos, é você cuidar bem, é você ter empatia pelas pessoas, é você ter um coração disposto a ajudar, é você ter um coração disposto. Isso na Bíblia aponta para uma espiritualidade fantástica e as pessoas não dão valor a isso. Se a pessoa, como você disse aqui, se a pessoa muda a oração, muda a forma de orar, se a pessoa tem alguns, vamos dizer assim, algumas atitudes que mostram assim, esse cara é um homem espiritual. E, na verdade, não se mede a espiritualidade por isso. E aí anula-se, tenta-se anular tudo. E a gente falava aqui em off, tão interessante, que você vive dentro de uma situação onde tudo é pecado. Né? Você não pode fazer nada. E eu vou dizer, pastor Léo, ainda existem lugares hoje assim, no nosso no meio evangélico, que você não pode fazer nada. Que se Cristo voltar naquele momento e você estiver fazendo determinada coisa, você não vai. Então a pessoa, ela não se sente salva. Ela, se ela está ali legal, ela tem a salvação. Mas se ela cometer alguma coisa aqui, Cristo vir, ela não vai subir. Então fica um conflito na mente da pessoa terrível, e a pessoa acaba querendo criar, mas torna a dizer, padrões, e esses padrões eles existem para quê? Só para que, muitas das vezes, venha trazer um alívio para a sua própria consciência. Porque ele diz assim, não, eu estou fazendo isso aqui, então isso aqui demonstra que eu sou espiritual. E, na verdade, não tem como a gente desassociar a nossa humanidade. Eu entendo que se nós permitirmos que Cristo, através do seu Espírito e dentro da liberdade que a gente tem aprendido de viver com Ele, possa trabalhar e a sua palavra, nós conseguiremos ser felizes. Porque até, vou dizer, pastor Leal, até ser feliz é pecado em alguns lugares. Você não pode ser feliz, você não pode ficar alegre, você não pode ter felicidade, porque se você tiver, tem alguma coisa errada contigo. Satanás, você está de braços dados, você não está espiritual, você não está buscando, você não pode ir, você não pode ser feliz, você não pode passear, você não pode ser próspero, você não pode. Tudo isso é pecado, mas isso não pode desassociar da nossa humanidade. O reflexo do nosso pecado, ele vai sim na nossa carne, mas nós sabemos que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores.
Maravilha. E essa questão também, pastor Nietzsche, é por isso que para falar isso aqui que nós estamos falando, tem que estudar.
Sim.
Tem que interpretar, não é uma questão de se chegar. Talvez isso, porque ensinar dá trabalho.
É, amigo, sobretudo ensinar a palavra de Deus, que não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Não é só que quando se ensina a palavra de Deus, há libertação. A oração aqui do pastor Ailton aqui foi nesse sentido. E tem muita gente que fala assim, meu Deus, estou tirando um peso aqui da minha vida, que o tempo todo eu carreguei isso. Meu Deus, o que é isso? É a palavra que liberta. Amém. E conhecereis a verdade. É a verdade que liberta. Amém. E por que isso não é falado? Algo que a gente é nosso. Isso aqui é uma realidade nossa aqui, minha, de todos nós, pastor Nígia.
E aí, meu pastor, você me permite, então, você me dá a oportunidade para tentar fazer duas contribuições com as duas últimas perguntas. Essa aqui agora, essa questão do pecado, foi Adão que pecou, porque que eu estou pagando. É preciso entender que nós herdamos não apenas a natureza humana de Adão, nós herdamos a natureza caída de Adão. Uhum. Humana e caída de Adão. Mas eu não irei para o inferno se eu não tiver nenhum pecado. A questão é que todos pecam. O único que não pecou é Jesus Cristo. Por isso ele é o último Adão. O que acontece? Assim como eu herdei a natureza humana caída de Adão, e isso afetou tudo, é preciso entender que o pecado ele afeta tudo. Ele afetou os meus valores, as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus desejos, a minha auto-percepção, está tudo afetado.
Até a natureza.
Tudo. Não é só a natureza humana, é a natureza humana caída.
Isso aí.
E aí eu pequei, eu vou para o inferno por causa do meu pecado. Mas aí, se isso aconteceu, em Cristo eu herdo, por aquele que não pecou, eu herdo então a salvação, porque ele tendo sido sem nenhum pecado, mas humano como eu, o sangue dele derramado pode ser substitutivo. Eu não posso morrer pelo meu filho, por mais que eu ame o meu filho. Por quê? Porque quando eu morrer, eu morro pelo meu pecado. De novo, não é apenas porque Adão pecou, eu pequei. Exatamente porque eu herdei essa natureza. Em Cristo eu herdo uma nova natureza, que eu sou redimido. E aí, tentando contribuir também, na outra, que eu acho que é uma pergunta crucial que você falou, que é a questão da confusão entre carne e corpo. Uhum. Quando Paulo usa o termo carne, por exemplo, em Romanos 7, 18, quando ele diz, na minha carne não há bem algum, quando ele fala isso, ele está se referindo à questão da natureza pecaminosa. No original, S-A-R-X, não sei se a pronúncia correta é sax. Quando ele fala sobre corpo, e aí está falando do corpo, repare o que ele fala em 1 Coríntios 6,19. Vosso corpo, e aí é soma, é templo do Espírito.
Olha aí.
Olha a diferença. O corpo é templo do Espírito. A carne, ou seja, a natureza pecaminosa, essa tem que ser. Tem que ser mortificada, tem que ser vencida na cruz do Calvário. Não será por esforço próprio. Uhum. Mas o corpo, esse corpo aqui agora, ele é templo do Espírito. Enorme diferença, né?
Oh. Pois é, gente, olha, sensacional o debate, hein? Que aula, né? Uma aula. Essa semana, sensacional. E passou aqui por religiosidade. Começamos na segunda-feira a falar sobre isso, né? Qual foi a religião de Jesus, hein? Eita, que aula, meu amigo. Terça-feira, religiosidade, quanto atrapalha, não é? A questão da santificação. Semana toda aqui, você já pode baixar esse debate, já vai estar liberado para você poder compartilhar, para você assistir novamente aí. Turma aí do primeiro, dos pequenos grupos aí, né? Baixa aí. Vamos lá, gente. Hoje a nossa aula vai ser o debate. O que você acha? Trabalhe, vai ser muito bom, viu? Vai ser muito bom. Ah, e fica aqui também o nosso pedido aos pastores, aos mestres que falem mais sobre isso, né? Tem um sem número de pessoas vivenciando aí um peso muito grande e necessário. Tudo na palavra de Deus, né? Então vamos ensinar a palavra. Eu quero agradecer essa mesa que se formou aí para a gente tratar deste tema nesta manhã. Meu querido pastor Diego Lemos, da minha querida Igreja Batista em Padre Miguel, na rua Bernardo de Vasconcelos, 2185, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro. Meu irmão, que fica para nós de reflexão, hein?
Reflexão que fica para nós nesse instante, pastor Leo, é que a espiritualidade do reino ela não anula a nossa humanidade. Ela não nos transforma em supercrentes, mas nos torna humanos melhores. Gente como como gente tem que ser. A espiritualidade do reino, ela muda o nosso caráter, transforma a nossa vida pelo poder do Evangelho de Cristo, nos leva a zelarmos pela nossa vida espiritual, mas também nos leva a cuidar melhor da nossa mente e também do nosso corpo. Como foi dito pelo pastor Níger, nós somos templo do Espírito Santo. Então, a espiritualidade do reino genuína, ela leva a gente a cuidar também melhor da saúde do nosso corpo. Então, possamos desenvolver uma espiritualidade, uma humanidade saudável, sendo transformados pelo poder da palavra de Deus e pela ação benéfica do Espírito Santo de Deus que em nós habita, sendo a cada dia gente melhor, gente como gente tem que ser. E certamente que sendo gente como gente tem que ser, nós vamos desenvolver os frutos do Espírito. E com certeza passaremos adiante uma importante mensagem, testemunho do valor da preciosa vida que é ser um ser humano transformado por Cristo Jesus. Um beijo no coração lá da minha família, um abraço lá também à Igreja Batista em Padre Miguel, e destacando aqui um abraço ao irmão da nossa igreja que está na Itália e assistindo aqui, acompanhando pela internet aqui o debate, o irmão Vitor, que está lá em Trento, na Itália, mandando um abraço para toda a Rádio Melodia.
Alô, irmão Vitor, obrigado, está no planeta de audiência acompanhando a gente, obrigado, irmão, valeu. Pastor Ailton Siqueira, da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, na Rua Mercúrio, número 98, que fica para nós de reflexão, irmão?
Meu mano, o que fica para nós é o seguinte: aceite a sua humanidade com humildade. Não exija de você mais do que você realmente pode ser e o que você pode suportar. Entenda, em Cristo nós somos livres, nós temos liberdade, podemos ser espirituais, vivermos a nossa humanidade em comunhão com a bênção e a presença do Senhor. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele disse, quando ele ora pedindo a Deus, ao Senhor, que tirasse o espinho, o Senhor falou para ele assim: olha, a minha graça, 2 Coríntios 12:9, te basta. A minha graça, ela é suficiente para você. O que nós precisamos é aprender a viver essa comunhão com esse Deus maravilhoso e entender que mesmo depois que formos arrebatados, nós teremos um corpo. E esse corpo será apenas transformado, não estará mais sujeito ao pecado, mas estaremos ali junto com o Senhor. Um prazer muito grande poder
Obrigado,
estar aqui.
Irmão.
Final de semana maravilhoso para todos aqui. E estaremos juntos aí, permitindo no domingo, completando mais um ano.
Pois é, dia 30 de novembro.
5.7, 57
Eita,
anos.
Coisa boa, meu irmão.
É, e agradeço muito a Deus, Rádio Melodia. É um presente de Deus, sabe, Léo? Bem rapidinho, aonde a gente chega, né? E algumas pessoas nos conhecem pela voz, é impressionante. Tu fala assim: seu pastor Ailton Siqueira, da Rádio Melodia, pô, manda um abraço para ele. Não dá para mandar um abraço para todo mundo que pede, né? Aí fala assim: poxa, manda um abraço para ele. Eu assisto há 20 anos, bom, eu assisto há 15 anos. E aí a gente vê a força da Rádio Melodia e como você tem sido uma pessoa extremamente relevante e importante nesse seminário no ar, onde muitas pessoas têm aprendido bastante. Então, gratidão. Eu sou muito grato, menor da casa do pai, mas que tenho a oportunidade de sentar na mesa com homens tão importantes como você e aprender, crescer e como eu melhorei depois que eu comecei a participar da Rádio Melodia e tenho contato contigo.
Amém. Você é muito especial para nós. Parabéns aí por mais um dia 30 de novembro. Que Deus continue te abençoando, usando. Você é uma das referências, viu, aonde você chega, viu, de pronunciar o Evangelho. Deus Amém. Te abençoe, te dê graça mais e mais. O presente vai chegar antecipado, né? Vai chegar amanhã. Pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na Rua Sidônio Paes, 176, Cascadura. Pastor Níger, que fica para nós de reflexão, irmão?
Meu pastor, eu queria fazer duas colocações. Gálatas 5:17, a carne milita contra o espírito, mas 1 Coríntios 6:19, o corpo é templo do espírito. Então não confunda a carne com o espírito. E por fim, Cristo não veio nos libertar da humanidade, ele veio restaurar a humanidade. É isso, se entendermos isso, viveremos uma humanidade com espiritualidade, afinal nós somos corpo, alma e espírito.
Sensacional, muito bom. Obrigado, gente. Olha, logo mais 10 da noite, o nosso Cristo em Casa. Um grande culto pregando o pastor Pedro Paulo Matos. Obrigado, Luciano Severo. Obrigado, Maria Eduarda. Já está liberado o debate, tá bom? Para você poder compartilhar. Medinho Lobo vem aí para comandar o Tarde Maior a partir de agora. Obrigado, boa sexta. Amanhã tem mais debate às 11, hein? Até lá.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Oferecimento Instituto Melodia, cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.